Carlos Joel da Silva foi eleito presidente da FETAG para o período de 2016 a 2020. Ele concorreu em chapa única, que teve uma renovação de 50% na composição da diretoria. Carlos Joel, natural de Cachoeira do Sul, falou à Rádio Agerte sobre as metas da sua gestão, o cadastro ambiental rural e a situação dos produtores de leite. Começamos pelas suas metas.
Em primeiro lugar, a gente fortaleceu internamente o movimento sindical através dos nossos 350 sindicatos filiados à FETAG em todo o Rio Grande do Sul. É nós fazer um grande pacto de união e para pegar junto. Os problemas que temos pela frente aí em 2016 não são poucos, né? E o movimento sindical precisa estar forte e unido para defender os interesses dos agricultores e agricultoras familiares lá do campo, de todos os nossos rincões. Esse é o primeiro desafio para nós, é unir todo o movimento sindical e nos fortalecer internamente para enfrentar os problemas. O segundo, nós precisamos, tem alguns eixos que nós precisamos avançar e avançar muito forte. O primeiro é trabalhar no primeiro eixo, o agricultor familiar e o filho do agricultor familiar, para se manter produzindo, precisa ter terra. E nós precisamos abrir acesso à terra aos produtores. Reforma agrária e crédito fundiário parou no país e no nosso Rio Grande do Sul mais ainda. Então precisamos ter acesso à terra, mas acesso à terra para o agricultor e para os filhos de agricultores, que a propriedade que eles têm hoje já são insuficientes para eles atender e aumentar a produção e os filhos se manter junto com os pais. Então esse é o primeiro passo que o agricultor familiar precisa ter, é terra para produzir. Segundo, é melhorar a garantia de renda para o agricultor. Isso se melhora através da melhorar a infraestrutura dos nossos municípios. Isso aí quer dizer estradas, isso quer dizer melhorar a qualidade da energia elétrica que chega lá na propriedade, é melhorar os acessos às propriedades, é ter um acesso à telefonia, o sinal de telefone, é ter a internet. Os jovens do meio rural também querem ter as mesmas coisas que têm os da cidade, então nós temos que ter essa melhoria. É ter a fazer a saúde chegar lá no interior dos municípios. Se hoje nós temos um problema e nós temos todos vendo a questão da saúde do nosso estado e no país, que está precária, imagine para o agricultor, que está às vezes 30, 50, 60 e alguns até 100 quilômetros de distância das cidades. Né? Precisa ter acesso à saúde. Outros projetos importantes que nós precisamos é melhorar a renda. Nós precisamos flexibilizar, diminuir os juros dos financiamentos, é cuidar dos custos de produção que vai para os agricultores, é os financiamentos ter, mas melhor, mais do que isso, é cuidar dos programas que tratam disso, que trata do Proagra para o agricultor, que trata do seguro rural, que o produtor hoje tem que estar pagando a parte do seguro rural do agricultor e pagando a parte que o governo deveria estar pagando e não paga. Aqueles que estão no Pronaf têm o Proagro, mas os que não estão no Pronaf hoje tem que estar pagando a parte que o governo deveria ter pagado ano passado e não tem. E o pessoal da fruta, se nós pegar toda essa região da serra que planta uva, que planta fruta, isso é um custo elevadíssimo do seguro e que o agricultor não está conseguindo bancar. Os programas de governo que garantem preço para os nossos produtos PGPAF tem que ampliar, tem que cuidar dos custos de produção. Hoje os preços mínimos do governo, eles estão abaixo do custo de produção, então isso tem que ser revisto e isso garante renda para o agricultor. O terceiro eixo que nós podemos falar é a questão dos programas sociais do governo. Previdência social, o governo quer mexer, o governo federal quer mexer na Previdência Social. Nós somos contra mexer na Previdência Social. Não é o salário mínimo do agricultor familiar que vai abrir rombo na Previdência. Primeiro que a Previdência não tem rombo, não é o presidente da FETAG que está dizendo. São os auditores fiscais da Receita Federal que dizem que em 2014 a Previdência Social teve um superávit de mais de 52 milhões de reais. Isso é os auditores fiscais da Receita Federal que estão dizendo. O que o governo diz que é deficitário é porque o governo não fala, ele diz meia verdade. Falta dinheiro, a Previdência falta, mas falta por quê? Não é porque não teve arrecadação, é porque o governo desviou o recurso que deveria ir para a Previdência Social e que foi usado pelo Caixa Único para outras coisas. Aí falta dinheiro. E se tem que ter uma reforma na Previdência, que se tenha, mas que seja em cima dos altos salários, dos benefícios que tem hoje, pessoas que se aposentam com 40 anos de idade, né? Mas não com quem está se aposentando, trabalhando uma vida inteira e que se aposenta mulher com 55, que trabalha na roça, que trabalha em casa, que vai dormir à meia-noite porque tem que chegar em casa e lavar a roupa, que tem que chegar em casa e fazer a comida para no outro dia estar pronta para ir para a roça. com o homem que se aposenta aos 60, que não trabalha só 8 horas por dia, que sai ainda escuro de casa, levanta para tirar o leite e que vai dormir à meia-noite e uma hora da madrugada. Então não é justo que esses paguem a conta da Previdência, que, repito, não é deficitária. Ela é... A outra questão, programas como habitação rural, que está praticamente parando no país e que é importante a qualidade de vida para o meio rural. Então, esses programas têm que ser ampliados. Então, esses três eixos são importantes, que eu falava, que nós vamos trabalhar muito forte. A questão de acesso à terra, a questão de renda para o produtor e a questão dos programas sociais que têm que ser mantidos para o meio rural e que nós vamos trabalhar com muita força para que não diminua e que nós podemos ampliá-los.
E como é que está a questão do cadastro ambiental rural?
Cadastro ambiental rural, a FETAG está dizendo para os nossos sindicatos continuar fazendo o cadastro ambiental rural. O pessoal que está na metade da Mata Atlântica segue fazendo, informando normalmente, transmitindo os cadastros. Esses que estão no Bioma Pampa, o Bioma Pampa tem um novo problema, né, que é essa decisão judicial agora de inconstitucionalidade do decreto. Então criou-se um impasse novamente e nós temos orientando os nossos sindicatos, não que diga para o agricultor não fazer o cadastro, mas que o nosso sindicato faça o ou segure para fazer o cadastro, até ter a definição concreta do que vai ser, ou não transmite, faça e não transmite o cadastro, para que a gente possa, se tiver que refazer, para não trazer problema para o nosso agricultor. O problema é que nós não podemos seguir nessa insegurança jurídica. Né? Uma hora vale uma coisa, outra hora vale outra. O agricultor tem que saber que o que ele vai fazer não vai se prejudicar logo ali na frente por aquilo que foi feito. E essa segurança jurídica tem que vir do próprio judiciário. O judiciário não pode estar inventando legislação. Tem que fazer cumprir a legislação que está em vigor. E o Código Florestal traz uma especificidade para a agricultura familiar e nós queremos que ela seja cumprida. Né? Essa questão do impasse do Bioma Pampa tem que ser definida o mais rápido possível, se vale o decreto ou se não vale o decreto.
Presidente Carlos Joel, e a questão do leite? O produtor de leite, na sua grande maioria, é o pequeno proprietário?
Exatamente. Esse pequeno proprietário que veio nessa cadeia, a pesquisa do IGL diz que mais de 90% dos produtores são agricultores familiares, são pequenos. E hoje nós estamos vendo com muita tristeza os pequenos sendo jogados fora dessa cadeia tão importante para a manutenção dos agricultores no campo, mas tão importante para a sociedade como um todo. O leite está praticamente em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Então ele tem uma importância enorme para os produtores, para os municípios, porque é riqueza, é impostos que são gerados, é empregos que são gerados também lá em cada município, mas mais do que isso, leite é vida, leite é a produção, é alimento para a criança, para as pessoas de meia idade, para os jovens e para os adultos, para a terceira idade também. Então nós precisamos preservar essa cadeia tão importante, uma das principais cadeias de produção no Rio Grande do Sul. Agora nós precisamos mudar algumas coisas. Acho que agora avançamos na questão do projeto que foi aprovado na Assembleia e o governo sancionou. Temos regras claras, aquilo que a FETAG vinha pedindo há muito tempo, para ter regras claras na produção, mas no transporte do leite, para assegurar que o consumidor vai ter um produto de qualidade. E isso foi criado. Agora nós temos que cuidar para que as regras complementares que vêm nos programas não inviabilize e não expulse mais ainda os pequenos do processo. Nós temos trabalhando e vamos trabalhar agora dia 19 no Consuleite, uma discussão que a FETAG levantou na reunião do Consuleite no mês passado, porque nós queremos transformar aquele preço de referência que o Consuleite tem hoje, que é três preços, na verdade, preço padrão, preço acima do padrão e preço abaixo do padrão. Para nós, só existe um preço, é o preço mínimo do leite. E preço abaixo do padrão, isso tem que deixar de existir, porque quem escuta falar em leite abaixo do padrão, quem escuta falar isso e não conhece, diz, é um leite de péssima qualidade. E não, ele está sendo usado para fazer uma artimanha de pagar menos para os produtores que produzem menos leite, em detrimento de as empresas estão indo nas linhas, quem tem uma produção grande paga R$ 1,27 o litro de leite para ter aquele produtor. Aí, em detrimento dos pequenos que produzem 50, que produzem 70 litros, 80, 100, 200, 300 litros por dia, ele recebe 75, 80, 85, 90 centavos pelo litro de leite. Então isso tem que terminar. Nós defendemos o preço de referência, um preço mínimo, e que acima desse preço, então a empresa que quer pagar mais, paga acima, mas que não possa pagar abaixo da...
Este foi o presidente eleito da FETAG, Carlos Joel da Silva. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.